Bom dia. Bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do primeiro trimestre de 2019. Informamos que esta audioconferência será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site http://ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Rudimar da Wonder, diretor-presidente, Gelson Luiz Rostirola, diretor-vice-presidente, e Francisco Schmidt, diretor financeiro de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do primeiro trimestre de 2019 encontra-se disponível no website www.ri.grendene.com.br nas versões português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro de Relações com Investidores da companhia. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia. Obrigado a todos por mais uma vez participarem de nossa audioconferência para divulgação dos resultados da Grendene. Como de praxe, nós postamos ontem um arquivo que tem os gráficos a respeito dessa apresentação e dessa audioconferência para que vocês possam acompanhar aí de uma melhor forma. Nesse comentário, vou ser bastante breve, deixando então espaço para as dúvidas de vocês. Como usual, antes da gente entrar na discussão do desempenho, vou chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com a nossa política, a gente paga dividendos trimestralmente e os dividendos apurados relativos ao primeiro trimestre de 2019 são antecipados, no valor de 36,8 milhões, a referendo da Assembleia Geral que aprovar as contas do exercício de 2019. E eles serão pagos a partir de 22 de maio de 2019. Farão jus ao recebimento do dividendo os acionistas titulares de ações ordinárias da Grendene inscritos nos registros da companhia em 9 de maio de 2018. Data de corte na defesa. Quanto ao desempenho do primeiro trimestre de 2019, com a queda de 29,5% no volume de pares, nós tivemos um péssimo início de ano. Essa queda ocorreu tanto no mercado interno, que foi de 26,6%, quanto no mercado externo, de 37%. Em nossa avaliação, dificilmente esse resultado se deve apenas à queda no consumo. Portanto, devemos ter perdido market share tanto no mercado interno como externo. Os números preliminares que estamos vendo nos indicadores econômicos e a nossa percepção do mercado indicam que o consumo brasileiro em geral teve queda acentuada nesse período. Mas, em nossa avaliação, dificilmente na proporção que os nossos números caíram. A queda dos volumes foi a principal razão na queda dos resultados. Tivemos queda em todas as margens e o lucro líquido caiu 51% em relação ao igual período do ano anterior. É verdade que no primeiro trimestre de 2018 tivemos um bom crescimento de pares de 6,8% em relação ao primeiro trimestre de 2017, fazendo, portanto, uma base elevada. Mas o número do primeiro tri de 2019 é o menor em primeiros trimestres desde que a empresa abriu o capital em 2004. O menor número anterior, ou seja, o recorde negativo do número de pares, tinha sido de 31 milhões no primeiro trimestre de 2005, sendo que neste primeiro trimestre nós chegamos perto de 29 milhões de pares. Em nossa avaliação, o principal problema enfrentado pela empresa no trimestre foi a falta de vendas, de uma forma praticamente generalizada entre marcas, modelos e geografias, o que geralmente indica queda na demanda. Não sofremos impacto de custos, a não ser o custo do crescimento da ociosidade. E uma despesa comercial não recorrente, devido à rescisão de alguns representantes, no valor de 14 milhões de reais. Igualmente, essa despesa durante o ano, nos anos passados, fica na ordem de 1, 2 milhões, sempre tem algum representante que rescinde, sai, troca, etc. Né? Esse ano teve uma concentração maior, nada preocupante, mas teve impacto nesse trimestre. A eficiência que nós tivemos na operação foi a melhor possível neste cenário de queda de volumes. Esperávamos um mercado externo mais difícil, em função do cenário econômico internacional e todas as causas que a gente já vem descrevendo aqui em nossas comunicações com o mercado. E fizemos ações para contornar essas dificuldades já esperadas, mas, infelizmente, não foram suficientes para reverter esse quadro. Diante da retração da demanda e como forma de melhorar a eficiência, produzimos e embarcamos em dezembro de 2018, ao exterior, pedidos que normalmente seriam entregues em janeiro, se a demanda estivesse mais aquecida. Isso aconteceu não só com as exportações, como também com o mercado interno. Essa antecipação, no caso das exportações, ela distorce um pouco a comparação com os números que a Grendene registra de exportação com aqueles da Cefex. A Cefex, ela considera nos seus números apenas aqueles produtos que já cruzaram a fronteira, ao passo que nas vendas da Grendene, dependendo do Incoterm da venda, né, que é o regime do frete, produtos que já estão depositados no porto já são considerados exportados. Então, esse número não é exatamente comparado, principalmente em troca de exercício, como foi agora, né, de dezembro para janeiro. Entretanto, dito isso do mercado externo, nós não esperávamos uma queda tão acentuada no mercado interno. Ao contrário, a nossa expectativa, e acredito que a expectativa geral do mercado, era de um início de recuperação, que não se realizou. Diante dessa realidade observada no primeiro trimestre, não podemos mais falar em recuperação de consumo de calçados no mercado brasileiro para este ano. No máximo, nós vamos compensar a queda à vista nesse primeiro trimestre, mas dificilmente o consumo brasileiro de calçados esse ano e a Grendene terão número de pares maiores que o ano anterior. O cenário do consumo no Brasil, no segundo, enfim, para o restante do ano, está completamente indefinido. A gente tem visto a persistência dos números de desemprego, as projeções de crescimento da economia têm desabado, iniciando o ano com alguns otimistas falando em 3%, hoje já ninguém mais acredita num crescimento maior que 2% e provavelmente vai ser menor. Esses números, obviamente, refletem, tem aí embutido uma parcela que é o consumo e que nós afeta. O efeito do câmbio foi positivo, em 17 milhões de reais. Ou seja, não fosse isso, nosso resultado ainda seria pior. E o resultado financeiro foi praticamente em linha com aquele acontecido no primeiro trimestre do ano passado. Com essa retração da atividade, queda de vendas, a geração de caixa no primeiro trimestre foi de 247,6 milhões de reais. E nós estamos propondo um payout de 49,3% dos resultados alcançados. Com a queda nos lucros, a geração de caixa foi principalmente da redução dos investimentos em contas a receber, que só essa queda de contas a receber representou 240 milhões de entrada no caixa da Grandene. Mostrando, por outro lado, que são ativos sadios, que uma vez que ocorre a desaceleração da economia, essa parte do capital de giro se transforma em caixa. Outro assunto que a gente acha importante de comentar é o assunto a respeito do trânsito em julgado do processo que a Grandene move contra a União, relativo à exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Nós divulgamos em 12 de março um fato relevante que o nosso processo individual ele transitou em julgado na 5ª Região Federal, lá em Recife. A sede da companhia, como todos sabem, é em Sobral. Esse processo foi remetido, então, para a Sobral, e a Grandene ainda tem que tomar alguns passos legais para poder habilitar esse crédito e só então poder passar a fase de compensação. Como são necessários esses outros passos legais, que inclui essa habilitação junto à Receita Federal do valor pretendido, a Grandene não registrou ainda este ganho em suas demonstrações financeiras e só pretende registrá-lo quando houver um valor mais preciso e certo de recuperação e uma perspectiva no tempo de recuperação desses valores. A Grandene, para entrar com esse pedido de habilitação, ainda depende de alguns documentos que nós devemos estar obtendo nos próximos dias, que é uma certidão de trânsito julgado, para poder, então, apresentar um valor para a Receita. A Receita vai dizer se concorda ou não com esse valor e depois vem a parte da compensação. Enquanto isso, a Grandene acha prudente não fazer nenhum registro até que essas coisas fiquem mais definidas e a gente possa falar de um valor mais definido. Portanto, nesse momento, nós não vamos falar de valor deste ganho até que ele fique mais preciso e não no terreno das expectativas. Ainda assim, com toda essa dificuldade do mercado, as lojas melissas cresceram, o clube da Melissa vai indo bem, nós passamos de 263 para 315 franquias. Né? A Melissa, como as demais marcas da Grandene, teve queda de volume nesse período. Essa queda se concentrou mais em multimarcas do que no clube Melissa, mas foi uma queda importante. Para concluir, eu devo dizer que, infelizmente, a gente não pode mais manter nossa expectativa, eu já afirmei antes, mas vou repetir, que esse ano será de recuperação de volumes, que, na nossa avaliação, provavelmente serão menores que o ano passado. A nossa política continuará sendo de preservar as margens e, sempre que possível, obter resultados absolutos maiores. Vamos trabalhar na frente de produtos, adequando os produtos à conjuntura da economia atual, ao consumidor, né, ao bolso do consumidor que atualmente está no mercado. Vamos ajustar o nosso portfólio, que é o que a gente sabe fazer bem, para nos adequar o mais rapidamente possível a esse cenário econômico e melhorar, conseguir resultados melhores. Então, esses eram os comentários que eu tinha a fazer. Passo, então, a palavra a vocês para que encaminhem as suas dúvidas e as suas perguntas.
Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizar em viva voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Wagner Salaveri Quantitas. Pode prosseguir. Wagner Salaveri Quantitas, sua linha está liberada. Pode prosseguir.
Bom dia, Schmidt. Duas perguntas. Eu queria, no início da teleconferência, você mencionou que houve provavelmente uma perda de market share pela companhia. Eu queria entender se dentro, na área comercial, já tem algum diagnóstico que explique um pouco mais esse movimento acentuado de perda de share e de redução de vendas, se você já tem algum diagnóstico sobre o porquê do ocorrido. E segundo, se tem alguma relação essa saída de representantes, se isso também pode ter provocado esse efeito comercial mais fraco no trimestre, mais forte no trimestre, que provocou vendas fracas.
Bom, vamos primeiro, a primeira parte, aqui. Obrigado aí pela pergunta, Wagner. Assim, nós não temos o diagnóstico preciso e a gente está numa inferência que perdeu o market share pela questão da queda. Né? É difícil imaginar, né, que a queda do consumo de calçados no Brasil nesse trimestre tenha sido 26%, como foi a nossa queda. Então, só por isso é que a gente está dizendo, olha, provavelmente nós perdemos market share. Se tu me perguntar, perderam para quem? Eu não sei dizer ainda. Né? Não tem. O que a gente tem visto são que todas as empresas estão com dificuldades, algumas estão reduzindo jornada. Né? Nós vimos a coisa de alguns dias atrás, uma reportagem no Valor sobre a grande queda lá na região do Nordeste, na região do Cariri, no setor calçadista. Né? E aí tem muitas explicações do porquê, porque foi, porque não foi. O fato é que há uma queda generalizada e que a gente acha que a nossa foi maior que a dos demais. Mas como a gente não sabe dos demais, é difícil falar. A gente, quando começa a analisar produto a produto, segmento a segmento, claro, vai achar um produto que caiu mais que outro, então conserta esse, tira o produto de linha, antecipa o lançamento, isso a gente está fazendo. Né? Mas não tem alguma coisa que diga que o problema é concentrado num determinada área, por exemplo, nas áreas que trocou o representante, é lá que está a maior queda? Não, não é. Essas trocas de representante acontecem porque, assim, a Grandene já é uma empresa aí que quase 50 anos, né? Evidente, tem representante que chega a hora, se aposenta, não tem herdeiro, sai, etc. Não tivemos nenhuma quebra litigiosa com alguém de contrato, não houve nada disso. Tá? Mas é uma troca normal que vai acontecendo pelo envelhecimento das pessoas, enfim, vende a empresa, fecha, não quer mais, e isso vai acontecendo. Né? Não dá para atribuir a isso, né? Não tem número para dizer que no lugar que trocou o representante caiu muito mais, ou trocamos o representante por causa da queda, não é nada disso. Então, a gente olha, claro, tem diferenças de queda entre regiões. Manaus acertado, uma caiu 22, a outra caiu 24, a outra caiu 23, entende? Não tem uma coisa que diga, que possa direcionar para um problema localizado. Tá? A outra questão, desculpe, pode repetir a segunda parte da pergunta, que nesse momento não entendi.
Não, acho que você já respondeu, era tanto a questão de diagnóstico quanto se tinha alguma relação com o distribuidor.
Ah, tá, no fim, respondendo. Então, assim, para concluir, não tem, assim, um problema localizado. Claro, a gente, eu sempre falo do consumidor, né, porque se o consumidor ele está com baixa renda, com pouca disponibilidade para comprar, a gente observa que o consumidor agora não está mais endividado ao nível que estava um ano atrás. Então, ele tem crédito, ele tem espaço para consumo, mas está mais receoso, que é consumir um produto mais barato. Tá? Se a gente puder falar em alguma tendência, a tendência é a queda foi maior na classe C. Por isso que os nossos preços médios, né, ou a receita média por par está maior, porque a queda maior foi nos produtos mais populares, mais da classe C. Tá? Os outros caíram também, mas caíram menos. Então, esse é o consumidor que, de repente, pode não estar conseguindo, não querendo gastar no nível que os produtos estão sendo ofertados. Então, você tem que se ajustar para isso e oferecer produtos que caibam no bolso desse consumidor e que ele se anime a comprar. Além disso, devo dizer que os níveis de estoque nas cadeias de varejo se elevaram. O que quer dizer? Esse não é um problema que se resolve imediatamente. Né? Ou seja, o cara está com... termina o trimestre, o cara que eu digo, o varejo, né? No geral, com um índice de cobertura, né? Maior do que o usual, em alguns casos, bem maior. Ou seja, o sell-out vai ter que acontecer, né, por um tempo, para ele baixar os seus estoques antes que ele volte a comprar e, portanto, ativar o sell-in. Então, esse é o quadro que nós temos hoje.
Ok. Muito obrigado, Timmy.
A nossa próxima pergunta vem de Roberto Lampel, Equity Investment Management. Pode prosseguir.
Poderia dar mais insights sobre a visibilidade e o que está acontecendo nas lojas? É algo que acontece em marca somente?
Desculpe, mas não consegui ouvir aí parte da questão.
Quando vocês começaram a perceber que desafios em relação aos inventários, aos níveis de estoque.
Excuse me, Mr. Roberto.
Poderia ser otimista em relação ao próximo...
Senhor Roberto, por gentileza, repita a sua pergunta.
Claro, sem problemas. A minha pergunta... em relação aos níveis de inventário, eu gostaria de entender até que ponto houve compra excessiva durante o quarto trimestre e até que ponto, ou quais são os níveis dos estoques nos pontos de vendas dos clientes, quanto mais elevados do que o normal estão esses inventários?
Bom, assim, ó, após a eleição presidencial, em outubro, houve uma certa euforia, né, no Brasil, na economia, na Bolsa, né, que começou a animar, né, o mercado, os consumidores, enfim. Naquele momento, o desemprego estava caindo lentamente, se achava que, né, a convicção generalizada na imprensa, etc., era de que essa queda, agora com nova governo, ia se acelerar. Tá? E no Natal, no fim do ano, não foi muito bom, mas também nada muito pior do que vinha acontecendo antes. Tá? Havia a explicação de que o governo ainda não tinha tomado posse, mas quando ele tomasse, aí é que as coisas iam recomeçar. Inicia o ano, o presidente se interna, se opera, e nada de acontecer a tal recuperação. Tanto que quando nós divulgamos o resultado em fevereiro, nós dissemos que tínhamos essa expectação, essa expectativa de melhora, de recuperação, embora até aquele momento, início de fevereiro, ainda não tivesse acontecido nada, porque janeiro, fevereiro estavam pronunciando ruim. A explicação na imprensa, pelo menos, continuava, o presidente ainda está afastado e tal. Bom, terminou o trimestre, o presidente assumiu e tudo mais, e os números da economia brasileira são muito fracos. Tá? Hoje se fala num crescimento bem menor, já tem gente falando até em queda do PIB por esse ano. Então, houve uma reversão de expectativa grande. Qual foi o reflexo disso no varejo? O varejo começa o ano, né, ou melhor, terminou o ano passado com um pouco mais de estoque, tá? Fez os seus pedidos normais ao longo do tempo, foi cancelando alguma coisa ao longo do primeiro trimestre, porque viu que não estava girando, tá? Mas até isso, ele conseguir controlar a situação, ele termina já o trimestre com um estoque bem maior do que o usual. Quantas vezes? Varia de duas, três, havendo caso de quatro vezes maior do que o usual. Tá? Em termos, sempre estou falando aqui, em termos de cobertura. Só para ficar claro, é o estoque que o varejista tem, certo, comparado com a expectativa de venda dele para os próximos...
Quanto maior são esses níveis de estoque? O senhor poderia me dar uma ideia de quanto maior são esses níveis de estoque?
Como eu falei, de duas a quatro vezes, havendo casos de quatro vezes maior do que o usual. Ok? Então, o número que eu estou usando aqui é o índice de cobertura.
Tentando normalizar as vendas no ponto de vendas.
Não entendi.
Em relação às promoções, quantas promoções estão sendo feitas e como estão sendo feitas essas promoções?
Veja, nós não vamos falar aqui de qual vai ser a nossa estratégia em termos de promoções para frente, tá? Mas sim, é uma ferramenta que tem que ser utilizada. Eu não posso detalhar aqui exatamente o que nós vamos fazer por uma questão estratégica, mas sim, nesse momento, a gente está analisando o que pode fazer em termos de preço, produto, promoção,
no
ponto de venda para estimular as vendas.
Certo. E normalmente, quanto tempo antes vocês têm a visibilidade das vendas que provavelmente vão materializar no próximo trimestre? Isso acontece durante o próprio trimestre? Ou um mês, seis meses? lotes? Normalmente, como que funciona?
Se tem uma sensibilidade disso, porque a Grendene ela só fabrica para pedido. Ou seja, tudo que nós estamos fabricando tem pedido. Mas não dá para garantir que, em meio a uma queda geral, não haja cancelamento do pedido, não haja postergação, etc. A gente tem uma percepção do que está acontecendo pelos pedidos que estão entrando e se algum cliente está postergando. Hoje, o nível de pedido que está entrando é baixo. Provavelmente, segundo o TRI, nós teremos uma comparação com o ano passado, onde o ano passado teve uma base baixa por causa da greve dos caminhoneiros. Tá? Então, provavelmente no segundo TRI, nós não vamos ver quedas de volume como vimos no primeiro TRI. Mas não esperamos nenhuma recuperação aí muito grande para o segundo TRI. No máximo, igualar ano passado, um pouco melhor, alguma coisa assim. Só estou chamando a atenção que, ao comparar com o ano passado, teve uma queda grande devido à greve dos transportes que ocorreu em maio, final de maio do ano passado, início de junho. Agora tem ainda a questão de mudança de estação. O segundo trimestre é o trimestre historicamente de menor volume neste segmento que a gente atua, mas nós estamos comparando segundo TRI com segundo TRI, que tirando os aspectos sazonais aí dessa comparação. Para a gente falar em alguma recuperação ou mais eficácia das promoções, vai ser só para o segundo semestre.
Certo. E, por fim, minha última pergunta. Vocês poderiam dar uma visão sobre o mercado de exportação, os volumes, durante o primeiro trimestre? Vejo que são bastante semelhantes em relação ao tamanho, em comparação a 2018 e 2017. E o que os senhores têm ouvido dos seus compradores? E o grande número de mercados para os quais os senhores exportam.
O mercado de exportação, ele continua difícil e provavelmente vai piorar ao longo do ano. A economia mundial está desacelerando e o consumo está caindo nos principais mercados. Olhando para a Grendene especificamente, a nossa maior queda é na América do Sul. Com a crise da Argentina e o Brasil no jeito que está, toda a América do Sul está bastante deprimida em termos de consumo, com números bastante inferiores a anos anteriores. Então, conjunto aqui no Sul, Paraguai, Argentina, Uruguai, caíram bastante, né? E outros países, bom, Venezuela hoje não tem venda para Venezuela, temos ali Colômbia, talvez é o único país da América Latina que a gente possa falar que está tendo um desempenho melhor. Na América Central também temos diminuição forte, afetada não só pelo desempenho pobre da América do Sul, como o início da desaceleração americana. Então, o pessoal da América Central, cuja economia, né, tem uma interface grande com a América do Norte e do Sul, eles sofrem com essa queda nas economias dos dois lados. Tá? Europa também nós tivemos queda. Aí pode-se falar em algum efeito climático, mas, assim, em termos de verão ter chegado mais tarde, ou melhor dizendo, inverno, os dias frios se prolongaram na Europa, mas, ok, afeta, né? Vem numa hora ruim junto com outras coisas, mas de fato, né, nós estamos vendo dados preocupantes da economia alemã, Na Inglaterra ninguém sabe o que vai acontecer com o Brexit, então consumo, o desemprego na Europa, etc., tudo está sofrendo nesse momento, que afeta consumo. E por último, agora a Ásia, ainda hoje pela manhã, vendo notícias de queda na Coreia, queda importante, né? O primeiro trimestre com os piores resultados de uma década, a China também alertando sobre a sua desaceleração econômica. Então, não vamos ter um cenário favorável externo. De novo, o que a gente está fazendo é trabalhar com esse cenário em termos de lançamento, em termos de atividades de marketing e de promoção para capturar aquele consumo existente. Mas não esperamos tempo fácil.
E como estão os níveis de estoque nos mercados internacionais no ponto de venda, agora que eu entendo o processo de produção de vocês?
No nível internacional, né, a Grendene ela atua através de distribuidores. Tá? Os distribuidores não têm estoques muito preocupantes, né? Porque já há algum tempo eles vêm sendo bastante cautelosos na compra. Né? No ponto de venda, se tem estoque, eu não saberia te dizer. No exterior, se há problema de nível de estoque de pontos de venda no exterior, eu não saberia. Sei que aqui na América do Sul, sim, tem alguns clientes, algum varejo com problema, especialmente no Paraguai, porque assim, ó, o Paraguai costuma atender, ou costumava atender o norte da Argentina, região do Chaco, que fica mais, logisticamente, mais próxima do Paraguai do que do resto da Argentina, lá região de Buenos Aires. Hoje o que a gente está observando é o seguinte, praticamente parou essa venda do Paraguai ao norte da Argentina. Por recessão da Argentina, por cotas, por N motivos, praticamente cessou. Então, ali, os distribuidores do Paraguai têm sim problema de estoque.
A nossa próxima pergunta vem de João Oliveira, master.com. Pode prosseguir.
Boa tarde, Schmidt. Baster.com. Eu gostaria, em alinhamento aos acionistas minoritários com a empresa, com o resultado assim, bem fraco nesse trimestre e possivelmente no ano, você não acha que um programa de opções de 2% não está desalinhado os interesses da companhia com os acionistas minoritários? E qual que é o target para esse programa de opções? Vai ter alguma métrica para a diretoria fazer jus a esse programa de opções? Ou é só estar sentado na cadeira que vai receber? Obrigado.
Eu assim, não ouvi essa questão do 2%, não entendi direito, não ouvi esse pedaço aí, você podia repetir?
Vocês soltaram um fato relevante, que vocês estão abrindo uma recompra de até 2% de ações da empresa para fazer jus ao programa de opções da empresa para a diretoria somente, né? Então, vocês mesmos que colocaram que vocês vão recomprar até 2% da totalidade das ações, né?
Não, assim, ó, aqui é o mal entendido. A empresa, ela todos os anos abre um programa de compra de ações para atender exercícios de opções outorgadas no passado. Ou seja, as opções porque as nossas opções, elas têm um período de vesting. Tá? À medida que elas vão se tornando exercíveis, Se os executivos exercerem opção, a empresa tem que entregar ações. Para isso, ela tem que ter ações. Então, a gente abre um programa de recompra, né? Em geral, num número que tem folga em relação ao que a gente vai precisar, né? Porque esse programa de recompra tem que ser autorizado. Eu não posso, na hora que o executivo for fazer o exercício, aí eu vou fazer uma reunião do conselho para aprovar uma compra. Então, eu estou com a autorização para comprar ações já dada. Se houver necessidade, eu compro as ações para atender o plano. Então, não quero dizer que nós vamos comprar 2,2% de ações e vamos entregá-las no programa de opção. Tá? O programa de opção hoje tem, nós já temos na mais de 10 edições, ou seja, tem opções mais antigas aí, tá? E elas vão, à medida que vão tendo direito de exercício, os executivos podem exercer ou não. Né? O fraco resultado de agora vai refletir, né, de duas formas. Primeiro, havendo queda das ações, menos executivos, né, vão achar interessante exercer as opções que estão com direito de exercício. E, ao final deste ano, quando for o comitê se reúne para outorgar novas opções, se o resultado continuar ruim, provavelmente vai ser muito menor ou talvez nada. Tá? Mas esse resultado vai influenciar a outorga de opções. As opções já dadas, quando chega ao preço que dá para... Primeiro, tem o direito, né, de exercer e, obviamente, tem que ser um preço conveniente, senão os detentores de opções não exercem. Então, esse número não pode, assim, esse 2% não pode ser ligado ao resultado que tem agora.
Tá bom. Uma outra pergunta é o seguinte. A fraca venda que vocês tiveram, vocês... acham que foi devido à economia em geral na América do Sul, no Brasil, na Europa, enfim, na área de core business da empresa, ou foi as coleções que fracassaram por algum motivo? Vocês identificaram problemas nas coleções ou foi problema na economia?
Olha, problema na economia, sim, tem. Como eu disse antes, o consumo no Brasil deve ter caído, não só em calçados, isso é generalizado. Tá? A gente não tem ainda o número de quanto caiu calçados. A gente trabalha, ou vê várias pesquisas, etc., algumas antecipando, mas todos os números que nós vemos até agora indicam para baixo. Okay? Quanto a problemas de coleções, tem duas questões. Primeiro, é difícil você errar todas as coleções, né? Nós temos mais de 15 marcas, vários segmentos, quer dizer, é possível, mas pouco provável que num determinado trimestre você erre todas as coleções simultaneamente. Né? Eu ficaria muito surpreso, de novo, pode acontecer, mas eu ficaria surpreso se quando todas as empresas divulgarem os resultados, elas vierem com números robustos de crescimento na área de consumo. Tá? Claro, tem exceções, a gente tem visto, tem acompanhado, mas a verdade é que o consumo está muito fraco. Quando a gente vai olhar as coleções, claro, a gente sempre também quer avaliar, mas será que um produto um pouco melhor, uma coleção um pouco melhor não teria? E essa análise é feita caso a caso. E à medida que a gente vai identificando que algum produto não é o mais adequado, a gente vai substituindo esse produto. E isso tem, claro que tem, todos os anos, em todas as coleções, tem produtos que são super sucesso e outros nem tanto. Né? Então nós temos queda mais acentuada aqui e ali, mas veja, não há uma dispersão de dizer a marca tal cresceu 20% e a outra caiu 50%. Não há isso. A nosso horizonte de queda, o nosso volume no mercado interno caiu 26%. A marca, eu não vou falar de produto, porque aí são alguns milhares de SKU, mas a marca que caiu menos caiu 20. Aí tem uma que caiu 30 e poucos. Então, ou seja, não há uma dispersão tão grande assim que possa localizar o problema numa determinada coleção ou num determinado segmento. Na nossa avaliação, claro, esse é um processo que está em andamento de diagnóstico e de avaliação do que está no ponto de venda, o que o concorrente fez a cada segmento. Nós temos concorrentes diferentes para cada segmento, então a gente tem que analisar cada um desses segmentos à luz do que está competindo com ele. E a gente não vê assim, ok, alguns concorrentes foram mais agressivos em promoções e preços, sim, poderíamos ter sido mais agressivos, talvez pudéssemos, mas difícil de ver se uma maior agressividade teria atenuado essa queda. Revertido nos parece impossível, mas atenuado talvez fosse um pouco mais agressivo, aqui e ali com uma promoção, com alguma atividade no ponto de venda. Tudo isso está em análise, estamos vendo como é que vamos reagir a essa conjuntura.
Tá bom. Muito obrigado, Cine. Tudo de bom para vocês.
Obrigado você.
Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem. Seguimos com Lucas Bender, Trilha Investimentos.
Bom dia, obrigado por coletarem a minha pergunta. Dado o cenário que vocês estão desenhando, o que vocês pretendem fazer daqui para frente?
Bom, primeiro tem a análise mais aprofundada do já ocorrido, revisões de produto, portfólio e promoções. Tá? Evidente que eu não posso detalhar isso, né? Primeiro que está em estudo e mesmo que já tivesse definido, a gente não poderia, divulgar. O que nós sempre fizemos ao longo de toda a nossa história, e nós já passamos por muitas crises, né, é nos adaptar ao consumidor, ao seu poder de compra. Né? Então, é isso que a gente pretende fazer. O nosso produto, né, ele atinge muito as classes mais baixas, né, classe C, classe D, não há como vender o volume de calçados que a gente vende no Brasil sem vender para essas classes. Então, tudo que traz diminuição de renda, né, nesse segmento e receio, né, de consumo, o receio de perder emprego, esses fatores afetam o consumo, não há nada que a gente possa fazer em relação a isso. O que a gente tem que fazer é ofertar produtos que sejam competitivos para esse consumidor que está comprando. E com isso a gente está disputando uma fatia maior num bolo que está ficando menor. Eu venho comentando, faz 5 anos que o consumo de calçados no Brasil cai, isso não tem precedentes, nunca houve uma queda continuada assim, tá? E algum momento vai reverter, mas infelizmente até este momento a gente não vê dados concretos que possam nos dizer que, né, já está reagindo, já vai começar uma recuperação. Então nós vamos se adaptar. O país está com menor poder de consumo, o número de consumidores que efetivamente compram é menor, nós vamos nos adaptar e competir nesse mercado. E a Grandene é muito competitiva naquele segmento em que ela atua e vai entrar com força, né, nessa competição.
Ok, obrigado.
Próxima pergunta de Breno Bonani, Valor Gestora.
Gente, bom dia, muito obrigado. Eu gostaria de saber sobre a posição em caixa que vocês estão, totalizou 2,1 bilhões, né, teve uma variação positiva de 15%. Vocês têm previsão, têm estudado fazer alguma aquisição, investimento, alguma coisa com esse caixa?
Por favor, o início da pergunta pareceu truncado aqui, poderia repetir?
Claro, claro. Sobre a posição de caixa que vocês estão, que totalizou 2,1 bilhões, eu gostaria de saber se vocês têm estudado, fazendo um investimento, alguma aquisição.
Veja, o nosso caixa bruto está em 2,3 bi, e o líquido está em 2,1, como você falou. A diferença aí, o que aparece lá no endividamento, é basicamente porque as operações de hedge, né, momentâneas, são ACS, né? A gente às vezes faz o hedge na bolsa, às vezes faz a ACS, depende do que é mais conveniente. Em termos do caixa, né, a gente sempre está estudando investimentos, mas não temos nada de concreto, nada de assim. Acho difícil, viu? Do lado de M&A, eu não vejo assim, muita chance de acontecer. Não vejo oportunidades relevantes no mercado, ou interessantes, que tragam sinergia, que a gente entenda que a companhia poderia realmente agregar valor. Do lado financeiro, a gente está vendo aí um momento que o juro está muito baixo, até pouco tempo tinha uma expectativa de crescer, agora acredito que a expectativa já seja de cair, então a gente obviamente fica estudando como investir esse caixa da melhor maneira possível para preservar o seu valor e trazer algum ganho. Fora isso, não tem nenhuma novidade entre o que vem acontecendo.
Obrigado.
Próxima pergunta de Gustavo Gushiken. Pode prosseguir.
Alô. Bom dia a todos. Minha pergunta é o seguinte, essa queda de volume, vocês identificaram algum concorrente externo, principalmente produtos da China, mais barato? Vocês identificaram alguma coisa nesse sentido que explica a queda de volume nesse trimestre? Obrigado.
No mercado interno, não. As importações não cresceram, não teve nenhum movimento aí de entrada de produto estrangeiro fora do normal. No mercado externo, é mais difícil de você dizer isso, né? Mas também não acredito que haja alguma tendência. Pode ter alguma coisa localizada aqui e ali, mas não vejo assim, isso como uma explicação para a nossa queda de volume. Veja, os produtos chineses, eles há muito tempo entram na América Latina, né? Via Chile, via outro, inclusive via Paraguai, etc. Mas isso não é uma coisa que está acontecendo agora, isso vem acontecendo há muito tempo. Então, não vejo assim, isso como um fator de explicação a este momento. Há uma competição forte no mercado internacional, produto chinês, no segmento mais baixo de preço, ele compete muito fortemente. A gente procura fugir dessa competição via marca, modelagem, fashion, etc., né? O calçado chinês, ele é um mais básico, mais simples, né? E mais barato. E a gente procura fugir desses segmentos. mas não acho que essa seja uma explicação relevante para o que aconteceu agora.
Obrigado.
Seguimos com Caio Oliveira.
Bom dia a todos. Eu gostaria de perguntar sobre se há alguma estratégia específica para a parte digital, alguma política de marketing ou de promoção, enfim, alguma estratégia diferenciada voltada para a parte digital.
Eu vou só complementar aqui a pergunta anterior, antes de responder essa, tá? O nosso diretor de exportação, que está aqui comigo, está me alertando que nós vimos muita cópia, né, de produtos no exterior, né, provavelmente feito por chineses. Mas, de novo, isso é uma coisa que acontece com mais, com menos intensidade ao longo do tempo, se fazem, a Grenene toma ações judiciais para isso. Enfim, isso é uma guerra permanente, né? Sempre que você faz um produto de sucesso, você tem que lidar com as cópias, né? A gente até prefere assim, é preferível ser copiado do que ter um produto sem sucesso. Então a gente combate isso, mas também não creio que particularmente nesse trimestre tenha havido um grande crescimento das cópias em relação ao que já aconteceu em outros. Agora, voltando aqui para a parte digital, sim, esse é um assunto que tem tomado nosso tempo, temos refletido bastante, temos ações em andamento nessa parte digital. A Grenene já tem boa parte da sua comunicação, do marketing, propaganda, nos meios digitais, né, para falar do lado das promoções. Então, algumas marcas têm páginas bastante relevantes, com tráfego próprio, etc., que é um ativo interessante, e nós temos planos para isso, que, de novo, a gente não pode entrar nos detalhes aqui do que vai fazer, mas vai ser uma evolução, na Grenene. Veja que, como a Grenene é um fabricante, né, hoje essa questão digital está afetando muito mais o lado da distribuição, ou seja, onde está o varejo. A gente vê que os varejistas com estratégias digitais boas estão se saindo melhor, estão avançando, né, mas para nós, isso é um elo da cadeia, né? A gente, eles estão entre os nossos clientes, quer dizer, aqueles varejistas que conseguem fazer um bom trabalho na área digital estão se sobressaindo. Na indústria também existem oportunidades, a gente vislumbra isso, mas nesse momento ainda não tem, pelo menos ao nosso ver, grande expressão. Mas, como tudo, né, vai vir, né? Com certeza a indústria vai ser afetada por esse tipo de coisa.
Lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
Obrigado a todos mais uma vez por participarem dessa conferência e esperamos melhorar os resultados e trazer notícias melhores no nosso próximo encontro. Até mais.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.